Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es una oportunidad maravillosa que Dios nos da, una bendición de reunirnos en paz y seguridad como lo hacemos aquí. A pesar de las alergias que algunos tenemos, como yo, que tengo una voz gangosa así un poco, vamos a darle gracias a Dios, Señor y Padre, amoroso y victorioso y todopoderoso y hermoso. Oh Padre, Tú que eres el buen pastor de las ovejas, Tú enviaste a Tu Hijo Jesucristo para que fuese la puerta por la cual podamos entrar, Señor. Y nos ha abierto esa puerta y nos has entrado a Tu presencia. Y estamos en Ti, Señor, a través de Él. Y te damos gracias porque Tú tienes un plan extraordinario, un plan increíble desde antes de la fundación del mundo para llevar a todos los seres humanos y a toda Tu creación a Ti de nuevo, Señor. Te damos las gracias por habernos aceptado en Tu presencia, por ser Tus hijos e hijas. Y te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir conforme a lo que Tú nos has hecho ser, esas ovejas dóciles y que están dispuestas a seguir al pastor, Señor, el pastor Tu Hijo Jesucristo. Y nosotros que estemos dispuestos siempre a también dar la bienvenida a aquellas nuevas ovejas que puedas estar invitando, Señor, para que nosotros podamos indicarles dónde está el camino, dónde está el pan, dónde están los pastos verdes y las aguas deliciosas, Señor. Te pedimos con tantas personas que sufren en esta tierra consecuencias de las guerras, de la injusticia, injusticias que hay por todas partes, Señor. El mundo este es cada día más injusto. No nos pagan lo que deben. Los salarios son pocos con respecto al coste de la vida y tantísimas injusticias como hay. Y nosotros nos quejamos aquí en Europa, pero sabemos que hay otras partes del mundo donde aún están peor, Señor. Eso no nos tiene que tranquilizar, sino pedirte que Tú eres el Dios de justicia, Señor, que intervengas en las mentes y corazones de aquellos que pueden tomar medidas para que lo que esta tierra produce sea equitativamente repartido. Porque la tierra produce para muchísimos más habitantes de lo que hay en ella. Pero cada vez son menos personas las que almacenan más de lo que se produce, Señor. Tú conoces todas estas situaciones. Y te pedimos que como Tus hijos y hijas nos proveas de lo necesario cada día. Te damos las gracias por haberlo hecho hasta ahora, Señor. Y te pedimos que lo sigas haciendo con todos los Tuyos alrededor de la tierra. Incluso con aquellos que también no Te conocen, Señor, porque Tú haces llover sobre buenos y malos. Y sabemos que Te compadeces de todos los que sufren y tienen necesidad. Te pedimos que por medio de Tu Espíritu nos ilumine en esta tarde y nos ayude a honrarte y glorificarte, a cantarte y a exaltarte, Señor, a glorificarte en nuestras vidas y con nuestro canto y nuestra alabanza. Y Señor, que todo lo que hagamos aquí sea para gloria y honra Tuya. Pidiéndote, Señor, por la escuela dominical, Señor, que estés con nuestras jóvenes y con la profesora que va a estar instruyéndolas. Que sea un tiempo de renovación y de comunión y de crecimiento en relación contigo y los unos con los otros, Señor. Te pedimos igualmente por la alabanza que de Noel y Leticia van a estar invitando a que nos unamos a Ti en alabanza, Señor, porque solo Tú te mereces la gloria y la honra y el poder y todo, todo, Señor, porque todo es Tuyo. Así que te pedimos, Señor, que estés también con de Noel, que va a estar predicándonos la palabra en esta tarde. Que le bendiga su hablar, Señor, y que le ayude y nos ayude a nosotros también a entender, Señor, lo que Tú tienes para nosotros en esta tarde. Te pedimos por todo Tu ministerio alrededor de la tierra, aquellos que se esfuerzan en servirte y honrarte, Señor, e instruir a Tu pueblo, conforme Tú les guías y nos guías por medio de Tu Espíritu. Te damos gracias por cada uno de ellos y te pedimos que pongas Tus ángeles protectores alrededor de ellos, especialmente aquellos que están en zonas donde hay persecución, donde hay peligro de sus vidas, Señor, por llevar a cabo la labor que Tú le has encomendado a la Iglesia. Gracias, Padre, por todo esto y pidiéndote todo esto en el nombre glorioso y santo y bendito y bueno y justo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a un salmo precioso esta tarde, que es el Salmo 23. Para introducción a la alabanza, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me funde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En este salmo no hay lucha, no hay queja, no hay miedo, no hay denuncia, no hay autorreivindicación. Es un salmo lleno de paz, de sosiego. El Señor es representado como el pastor, el guía, el anfitrión de su pueblo. Se nos enseña a pensar menos en nuestra actitud hacia Él y más en su responsabilidad con nosotros. Si pensamos en Israel, desierto prácticamente casi todo, la inmensa mayoría es desierto. El pueblo judío está haciendo milagros allí porque son muy expertos en irrigación por goteo y todo eso, cómo preservar las plantas de la erosión que viene de la arena del desierto que los puede tapar. Entonces ellos ponen cipreses cruzados de vez en cuando para que la arena se tropiece con esos cipreses y no cruce. Y dentro de ese huerto, ahí están cultivando. Yo he pasado por ahí más de una vez y uno se queda maravillado de lo que hacen. Pero cuando Cristo está hablando de este pasaje, está hablándonos el salmista de este pasaje, y luego Cristo nos habla también, como hoy veremos, yo creo que Él tiene en mente lo que hay en Israel. Lo que hay en Israel es que es un desierto mayoritariamente. Entonces las ovejas tienen que depender mucho más del pastor para encontrar pastos. Yo tengo frente a mí y veo desde la ventana mucho pasto ahora, y hay una buena manada de ovejas, y cuando el pastor las suelta dentro de ese cerco, cada una va por su lado. Pero cuando hay necesidad de pasto, depende más de ese pastor, de la guía del pastor, porque en el desierto tiene que saber dónde están las aguas, y eso las ovejas no lo saben por instinto. El pastor tiene que guiarlas a esas zonas. Ahora, donde hay mucho pasto es diferente, y eso es lo que tenía en cuenta el salmista cuando estaba escribiendo esto. El rebaño no guarda al pastor, sino que el pastor guarda al rebaño. Aparta la mirada de ti mismo y confía en Él, en todo y en todo tiempo. Confía en Él, confía en Él. Él es nuestro pastor, Él sabe dónde quiere llevarnos. Deja que Dios se encargue de tus deseos, no necesitas nada fuera de Él. Sus pastos son hierba tierna, sus aguas, aguas de reposo. Él nos refresca cuando estamos agotados, nos cura cuando estamos enfermos, nos restaura al deambular, nos conduce por caminos rectos, aunque empinados, nos acompaña al valle del garrote para nuestros enemigos y callado para los pozos, porque con el callado sacaban el agua. Cuando el agua estaba medio baja y no había nada para sacarla, el callado del pastor también, y para guiar las ovejas. El pastor con el callado, nada más que poner el callado así encima, ya sabían las ovejas qué dirección tenían que tomar. Él protege nuestra retaguardia con los ángeles gemelos. La bondad y la misericordia nos siguen a todas partes. Las bendiciones de tener al Señor como nuestro buen pastor se muestran mediante el uso de la relación entre el pastor y las ovejas. Hay una relación de dependencia de la oveja hacia el pastor, continua. Y por eso es que sabemos que podemos estar tranquilos. Yo a veces cuando menciono esto me acuerdo siempre de Policarpo, de aquella historia que yo os contaba, cuando llegaron una centuria de soldados romanos a por él. Y tenía tanta calma y tanta seguridad en Dios que a su siervo le dijo: estos hombres seguro que tienen hambre, ponle de comer. Y él sabía que venían a por él, a llevárselo, para el martirio. Entonces, pero él tenía esa seguridad de estar en Dios aún en medio de los problemas y dificultades. Así que vamos a alabar a Dios, porque Dios es nuestro buen pastor y Él nos da todo lo que necesitamos. Aunque a veces pensamos que no tenemos lo que necesitamos, Dios nos está dando aquello que Él cree que necesitamos, y si no, está en camino de proveerlo. Por lo tanto, tengamos esperanza, confiemos plenamente en Él en todo tiempo y circunstancia.
Señor, gracias por nos purificar, por nos limpiar, Dios, de todo pecado, de toda maldad. Gracias también por permitir que podamos estar esta tarde aquí juntos, congregados, para glorificar, exaltar y bendecir el nombre del Señor. Te alabamos por estas canciones, oh Dios, que cantamos a ti. Podamos aprender a Dios más y más para siempre. Estamos con gozo, alegría, alabando al Señor. Y gracias, Señor, también por cada familia, cada vida aquí representada nesta tarde. Dios, bendiga, Padre, aqueles que não puderam venir, que puedam ter esta luz e el mismo gozo, Padre, estar em la poder, Senhor. Te alabamos e tu nos perdones, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Vamos a dar gracias a Dios porque Él es verdaderamente nuestro buen pastor.
Y Dino Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, porque eres nuestro buen pastor, y más que nuestro buen pastor, eres nuestro Padre eterno, Señor, eres nuestro Padre Celestial. Tú nos cuidas, tú nos ves desde tu trono, estás pendiente de cada uno de nosotros. Señor, estamos muy agradecidos, tú nos guías por verdes prados, Señor. Tú nos ayudas a crecer, sobre todo a crecer espiritualmente, porque sabemos que necesitamos tu ayuda física, pero Señor, cuando tú nos das sabiduría y entendimientos, es lo más bonito y es lo más precioso, porque entonces es cuando nos guías a verdes prados. Así que muchas gracias, Señor, por tus bendiciones y por estar con cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Vamos a seguir dando gracias a Dios porque Él nos guía y conforta aun cuando estemos en el valle de muerte. Padre, venimos delante de Ti y seguimos estando delante de Ti, Señor, como siempre estamos a través de Tu Hijo Jesucristo, a darte gracias y a bendecir Tu nombre, Señor, y a elevar en alto y bendecirte, Señor, porque Tú te mereces toda la bendición. Señor, te damos gracias porque aun cuando estemos en situaciones de peligro, de dolor, de enfermedad, de cualquier otra cosa, sabemos que podemos descansar en Ti, Señor, porque Tú verdaderamente cuidas de nosotros. Tú nos guías y nos llevas y nos cuidas y nos das la protección necesaria y nos haces tener esperanza y ver más allá de la oscuridad que hay en esta tierra para ver la luz de Tu Hijo Jesucristo, Señor. En Él vivimos y somos y existimos, y por ello te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que cualquiera que sea la circunstancia que tengamos, que siempre te veamos obrando en nuestra vida, porque, Señor, Tú siempre, siempre estás obrando. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes en cualquiera circunstancia que entremos en nuestra vida a siempre tenerte presente, sabiendo que Tú nos tienes presente a nosotros, en Tu presencia siempre. Por ello te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias porque Su bondad y amor nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor habitaremos para siempre. Señor, te damos gracias por Tu bondad y amor, y por Tu provisión, porque Tú nos provees, Señor, siempre. Porque sabemos que ese amor y esa provisión nos seguirán todos los días. Ahora Tú nos cuidas y provees para nosotros aquí a nivel físico, pero sabemos que Tú tienes siempre Tu enfoque en ese cuidado eterno que tendremos a Tu vera, Señor, por toda la eternidad en relación y comunión contigo, Señor. Así que te damos gracias por ese glorioso futuro que nos aguarda, y también te damos gracias, Señor, porque Tú ahora, por medio de Tu amor y Tu bondad, nos estás guiando y nos estás llevando hacia Ti cada día, Señor. Te damos gracias por esto, y te lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedir por los que están en enfermedad, en zona de guerra, en terrorismo y persecución, porque es conflicto por todos los lados, así que vamos a pedir por ello.
Pues sí, Padre Santo, cómo no darte las gracias, Dios mío, por tu amor, Señor Jesús, y en ese momento pedirte y rogarte, Dios mío, por todas aquellas personas que por no negarte a ti, Padre Santo, por reconocerte como su Señor y Salvador, Dios mío, pues ponen en peligro sus vidas, Dios mío, donde sufren encarcelamiento, tortura, Dios mío, incluso algunos pagan con su vida, Dios mío. Que tu mano poderosa esté puesta sobre ellos, Dios mío, que tú les protejas, les ayude, Dios mío. Sobre todo, fortalécelos en la fe, Dios mío, sabiendo que tú estás, Dios mío, que para ti no hay nada imposible, Dios mío. Te rogamos por ello, también rogamos por cada enfermo, Dios mío, por Santiago y por todo aquel, Dios mío, que esté sufriendo enfermedad, Señor Jesús, que tu mano poderosa esté sobre ellos, Dios mío. Tú, como Dios Rafe, derrama sanidad, Dios mío, sobre el dolor, Dios mío, sobre la enfermedad, sea, estén donde estén, Dios mío. Señor Jesús, encontrar el confort y el consuelo en ti, Dios mío, Padre Santo. Por eso te pido, Dios mío, que tú obres, derrame sanidad, Dios mío, en todo aquel, Dios mío, que sea cual sea su enfermedad, Dios mío, ya sea un cáncer, de cualquier tipo, Dios mío. También te quiero rogar, pues, por la gente que está sufriendo, Dios mío, a causa de la guerra, Dios mío, del odio, Dios mío, del rencor, de la falta de perdón, Dios mío, del terrorismo, del fanatismo, Dios mío, por aquellos que están en conflicto, Dios mío, Señor Jesús, los israelitas y los palestinos en Gaza, los ucranianos, los iraníes, Dios mío, y todo aquello, Dios mío, porque en este mundo hay mucha necesidad y hay mucho odio, Dios mío. Padre Santo, tú que eres todopoderoso, Dios mío, te ruego, Dios mío, que tú les cubras y que tú les ayudes, Dios mío. Y sobre todo, Padre Santo, que tú, que tienes el poder y el control, Dios mío, puedas obrar sobre los corazones de aquellas personas que tienen el poder, Dios mío, capacidad para gobernar y para tomar decisiones, Dios mío, que tú toques sus vidas, Dios mío, que les hagas ver el sufrimiento de los demás, su necesidad de ti en sus vidas, Dios mío, y que tú les llenes de sabiduría y de amor, Señor, para gobernar sosegadamente y en paz, Padre Santo. Te lo ruego, Padre, Dios mío, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo, Dios mío. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Gracias, Pablo. Voy a contar una historia de humor antes de empezar luego con la predicación. Una pareja está de compras y el centro comercial está lleno. Y mientras la esposa camina por una de las tiendas, se sorprende a ver que su esposo ha desaparecido. De pronto se da la vuelta y no ve el esposo. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? Y está bastante molesta porque tenía mucho que hacer. Ella se preocupa tanto que lo llama para preguntarle dónde está. Y en voz baja dice: ¿recuerdas la joyería a la que fuimos hace unos 5 años? Donde te enamoraste de ese collar de diamantes que no podíamos permitirnos y te dije que te lo conseguiría algún día. La esposa se atraganta y comienza a llorar y de emoción y dice: sí, recuerdo esa tienda. Y él le responde: bueno, estoy en el bar de al lado. El perro de un abogado se lo estaba pasando genial corriendo por la calle suelto porque se había escapado. Se dirige directamente a la carnicería, pues el olor de la carne, pues a la carnicería fue. Y esto que enganchó el mejor bistec que había, pum, y se lo metió en la boca y se lo comió. Entonces, claro, el carnicero que lo vio se dirige inmediatamente, porque sabía de quién era el perro, porque era un cliente, va inmediatamente al despacho del abogado. Y le pregunta, dice: si un perro que corre suelto roba un trozo de carne en mi tienda, ¿tengo derecho a exigir el pago de la carne al dueño del perro? Y el abogado responde: por supuesto, ¿cómo no? Y el carnicero le informa que su perro es ese que se ha llevado la carne y que debe 18,50 euros. Sin palabra, el abogado extiende al carnicero un cheque por 18,50 euros. Unos días después, el carnicero revisa su buzón y descubre un sobre del abogado. Abre el sobre y dentro del sobre hay una factura que dice: se deben pagar 75 euros por una consulta. El tema de hoy, de esta semana, es el buen pastor. En nuestro salmo nos ha llamado a adorar a Dios y alabarle. Ahí se describe lo que hace el buen pastor. En Hechos 4, 5 al 12 presenta un contraste entre algunos gobernantes religiosos que estaban más preocupados por su reputación que por las necesidades de los necesitados. Como los apóstoles se pusieron en riesgo su vida al no negar el mensaje sanador del Evangelio a alguien que estaba enfermo. Inmediatamente los llamaron, los metieron una noche en la cárcel y todo eso fue lo que pasó. Y ellos no se arredraron en sanar a esa persona enferma y aparte comunicarle el Evangelio. En 1 Juan 3, 16 al 24, el amor es corroborado cuando Jesús da su vida por nosotros. Un amor al que estamos llamados a participar en nuestras relaciones con los demás. La lectura en el Evangelio de hoy está en Juan 10, verso 11 al 18, y registra las propias palabras de Jesús mostrando lo que significa para él ser el buen pastor. Y el título del mensaje de hoy: ¿de qué sirve un pastor verdadero? Es un honor presentar a De Noel para presentarnos la palabra y compartirla con nosotros, pero antes vamos a invitar a nuestro hermano Pablo para que pase aquí al frente y nos lea la escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra en Juan 10, verso 11 al 18. Y después de ello, De Noel pasará aquí al frente.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículos 11 al 18. Y dice lo siguiente la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo, se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. Y ese hombre huye porque siendo un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí, yo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Así ellas escuchan mi voz y habrán un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a mí, a recibirla. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre.
Gracias, hermano Pablo. por la lectura de la palabra del Señor. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Que el Señor Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar a Dios en este momento. Padre, gracias por la inspiración que tú nos das a cada día a través de la palabra del Señor. Gracias por este ánimo y por la voluntad del Señor, oh Dios, de venir a este mundo y voluntad propia de dar la vida por nosotros y de ser nuestro buen pastor, nuestro Dios que nos guía, que nos capacita a vivirmos de manera a demonstrar todo el amor del Señor a otras personas, así como tú has demostrado el amor perfecto para con nosotros. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra mensaje en esta tarde, ¿de qué sirve un pastor verdadero? Una de las frases más memorables de la película Forrest Gump fue cuando Gump dice: puede que no sea un hombre inteligente, pero sé que es el amor. A medida que se desarrollaba la película, parecía que Gump era el hombre más inteligente de la sala. Este punto tan importante. Esta película puede desafiarnos con una pregunta: ¿sabes qué es el amor? Y si es así, ¿cómo estás seguro? Cuando nosotros preguntamos a las personas qué es amor, nosotros recibimos varias definiciones del amor. Esta también es una buena pregunta para reflexionarmos dentro de nuestro clima cultural, donde se exhiben muchas afirmaciones del amor, algunas en marcado contraste entre sí. Entonces, ¿cómo llegamos al punto en que nosotros juntos podamos decidir lo que es el amor? Esta pregunta también, o esta afirmación, ya esta pregunta ya en el final y nuestra afirmación, tal vez sea distinta de lo que encontramos dentro del texto cuando Jesús Cristo está enseñando y el apóstol Juan también, en 1 Juan 3, habla sobre el amor. Porque toda la manifestación del amor de Jesús, no solo Jesús nos dice que debemos amar a las personas, pero Él demuestra o muestra eso con amor. Aunque también lo hace, sino que nos invita a este amor de una manera muy real y permanente. Jesús nos extiende el amor del Padre, el mismo amor que ha experimentado y compartido por toda la eternidad, para que podamos conocer a Dios tal como es y participar del amor que tiene por nosotros y por los demás. Solo desde aquí podemos decidir verdaderamente, sabemos que es el amor, o más exactamente, ¿quién es el amor? Solamente cuando nosotros entendemos el amor de Dios, el amor de Jesús Cristo, esta interpenetración de amor entre la Trinidad, que vamos a perceber o que es de hecho el amor de Dios y o que es el amor que nosotros tanto escuchamos las personas hablar. Sin embargo, decidir simplemente que sabemos que es el amor no significa que sea. Al mirar nuestro mundo actual, encontraremos muchas personas, movimientos, organizaciones y programas y otras veces que afirman saber lo que es el amor. Y por lo tanto, debemos seguir ese ejemplo de ellos o enseñanza para ser considerado una persona amorosa. Aquí un punto interesante que nosotros debemos estar imaginando que hay tantas definiciones, hay tantos pensamientos y afirmaciones con relación al amor. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de que la mejor definición de amor está en la palabra de Dios manifestada, revelada en la persona de Jesús Cristo. Esta sí es una definición clara, fiel, que nosotros podemos seguir y podemos nos tornar, a través de esta práctica, de ese amor verdadero, una persona amorosa y también una persona que demuestra verdadero amor por sí propio y por las personas. Interesante que Jesús habla respecto de los mandamientos, dice que nosotros amamos a nós mesmos para que podamos amar a las personas como a nosotros mismos. También amar uno a los otros. ¿Has visto este reflejado en las redes sociales, películas, tu entorno, figuras políticas y otras fuentes
que parecem ter interesse em redefinir o amor. Nos últimos anos, nós outros temos observado, cada um que segue as redes sociais, que segue, hemos visto que cada dia aparece uma forma distinta e diferente de as pessoas se comunicarem. Pela forma mais adequada e mais bíblica que a palavra de Deus nos ensina é a demonstração deste amor, verdadeiro amor de um para com o outro, assim como Cristo nos amou, assim como Deus nos amou em Jesus Cristo, manifestarmos também a essas pessoas nosso amor. Depois de tudo, nadie vai seguir alguém que admite abertamente que não ama, ou que não tem ideia de que é este amor. Por isso, somos bombardeados com mensagens de amor desde todos os rincones de nosso mundo. E devemos discernir quem é digno de confiança e quem não. A única maneira de notar a diferença é conhecer a coisa real. Por exemplo, a melhor maneira de detectar bilhete falso é conhecer que lo distingue de um real. Isso não somente com dinheiro, mas com outras coisas. Por exemplo, se vamos comprar uma sapatilha, vamos comprar uma guitarra, ou que vamos comprar um micrófono, primeiro necessitamos conhecer o que é verdadeiro, real, para sabermos se o que estamos comprando é verdadeiramente bueno, se é falsificado. Temos que fazer uma tarefa muito grande, né? Um esforço grande para conseguir decifrar se é verdadeiro, que é necessário conhecer o que é real primeiro para saber diferenciar do que é falso. E isso é o que nos dá hoje em nosso texto de João capítulo 10, quando se trata de conhecer a diferença entre o amor do Padre e os amores falsos que se fazem passar por algo real. Podemos confiar em lo que se nos dizem sobre o amor em este texto, porque são as palavras do mesmo Jesus e que ha venido do Padre e é o único que pode dizer-nos qual é realmente o amor do Padre. E deveríamos estar preparados para que este tema seja demasiado profundo para ser contenido em algum argumento racional ou lógico. Então, Jesus Cristo aqui, quando vindo a esse mundo que estava cumprindo o ministério, a preparação e tudo, durante os 3 anos de ministério, e durante toda a vida de Jesus Cristo, 33 anos, estuvo manifestando o amor do Padre, manifestando em sua própria vida o amor de Deus Padre, para que as pessoas pudessem sentir a diferença, porque havia o contexto em que ele estava e que nós outros hoje também estamos, era um contexto de falsos predicadores, falsas pessoas, algo comum nesta sociedade. E Jesus vem fazendo a diferença, demonstrando que ele era o verdadeiro amor de Deus manifesto às pessoas, um amor incondicional, um amor dele próprio dando sua vida, derrando todas as condições eternas para estar com as pessoas, para estar com nós outros, demonstrando o verdadeiro amor do Padre e a fidelidade do Padre para com o Filho e o Filho para com o Padre, e assim demonstrando a seus seguidores e a nós outros, seus discípulos e seguidores, esse amor de Deus verdadeiro. E deveria estar preparados também para esse tema demasiado profundo para ser contenido em argumentos racional ou lógico. É interessante que quando tratamos do tema sobre o amor de Deus e a manifestação em Jesus Cristo, dando todo esse cumprimento do amor de Deus ao ser humano, é interessante que com palavras, com raciocínio lógico, com pensamento comum, nós outros não conseguimos demonstrar todo esse amor. Com filosofia, com teologia, com muita cultura, nada disso nos faz compreender o verdadeiro amor de Deus. Este amor de Deus compreensível a partir do momento que nós outros, como cristianos, entendemos quem é Jesus Cristo, qual o verdadeiro amor de Deus manifesto para a humanidade. E esse amor ha sido manifesto em Jesus Cristo. Ele diz que eu sou, em João capítulo 10, versículo 11, Jesus demonstra isso, manifestando, e aqui traz essa figura que já era conhecida, essa parábola das ovelhas, que as pessoas conheciam. Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá sua vida por las ovejas. Aquele que ama, aquele que manifesta verdadeiro amor, não só apenas compra algo para um para o outro, não só apenas solamente dá a oportunidade de estar juntos, pero manifesta isso, se necessário, com a própria vida. A realidade vá mais allá do que podemos verificar em nosso próprio racionamento. Então, Jesus vem a nós outros com uma imagem, uma metáfora, como uma maneira de penetrar mais profundamente de lo que simples palavras podem explicar. Com que frequência as escrituras utilizam metáforas, imagens, parábolas, quando hablam de algo que está mais allá de lo que pode captar-se mediante observação direta ou a investigação científica? E mais allá disso, devemos começar desde um lugar de fé, para poder receber o que o Senhor nos está dizendo. Primeiro devemos confiar em que Ele é quem está em condições de decir-nos. Devemos confiar em que o que está nos dizendo não é mais propaganda que sirva para outros meios. Devemos confiar que Ele não só nos está dizendo e dando uma imagem de lo que é o amor, senão que Ele é o mesmo a encarnação e a prova vivente desse amor. Como nos gusta dizer, devemos saber que este não só habla lo que habla, senão que ha caminado lo que ha caminado. E aqui nós outros vemos toda a manifestação do amor de Jesus Cristo, dando sua própria vida, sofreu por nós outros, cumpriu tudo o que havia ensinado às pessoas, ensinava sobre o amor, ensinava sobre perdão, e manifestando isso para que as pessoas pudessem confiar e pudessem entender o verdadeiro significado do amor. Comecemos com o primeiro versículo e veamos o quadro que o Senhor nos vai a dar aqui. Eu sou o bom pastor dá sua vida por las ovejas. Em Juan capítulo 10, versículo 11, Jesus se compara a si mesmo com um pastor, e esta é a metáfora llena de significado, especialmente considerando a história de Deus com Israel. Não é a primeira vez que se invoca esta imagem. Nosso salmo que nos chama a adorar a Deus e dar testemunho de Ele, Salmo 23, Deus já se ha declarado como o pastor de seu povo em várias vezes na Escritura, tanto no Salmo como também em Ezequiel 34. Então, por que Jesus vai allá a dizer que Ele é o bom pastor em lugar de simplesmente dizer que é o pastor? Por que que Jesus traz essa, acrescenta essa palavra de eu sou o bom pastor? Porque tanto no Salmo como em Ezequiel, abre que sou o pastor, Senhor é meu pastor, não fala que, não abre que o Senhor é meu bom pastor. Primeiro, este estabelece uma distinção que deve considerar ao identificar o verdadeiro pastor de Israel de outros pastores competidores ou falsos. E o objetivo bueno, que também pode significar correto, apropriado, honorável, hermoso, nos alerta sobre o hecho de que pode haver pastores malos ou equivocados, inadequados, desonrosos, que desfilam como anjos de luz. Recorda que no início hemos traído a figura aí del dinheiro, o falso e o verdadeiro. E aqui é interessante que havia pastores já em Israel. Não é a primeira vez que Jesus está falando que as pessoas conhecem esta figura do pastor, porque já havia sido dito em outras ocasiões mais anteriores a esta, em Ezequiel e Salmo. Pero esses pastores eram pessoas, alguns, né, pessoas consideradas malas, porque as ações, os ensinamentos não eram apropriados para uma pessoa que realmente queira agradar a Deus. Eram ensinadores falsos, falsos mestres. Aqui diz que disfarçavam como anjos de luz para enganar as pessoas, e se tratando aqui do povo de Israel, muitos foram enganados, já haviam passado por isso muitas ocasiões. Devemos discernir a diferença, e Jesus vai mais allá para ajudar-nos a discernir esta diferença com as ações que acompanharão um bom pastor. E essa ação se descreve como as de aquele que da sua vida por las ovejas. Notarás que estes outros versículos aparecem 5 vezes uma referência da própria vida. Este nos dá pista sobre uma distinção importante entre o bom pastor e o que não é o bom pastor. Os pastores, quando estavam com os rebanhos de ovejas ou de ganado por aí, quando vinha lobo, quando vinha inimigo, derrava as ovejas, tirado por aí, salia correndo, porque eram pessoas que estavam apenas para cumprir uma vontade, cumprir desejo personal. Em segundo lugar, ao incluir o adjetivo bueno, Jesus está construindo nossa confiança em Ele e em El Padre que o enviou. Não queremos confiar em qualquer pastor. Necessitamos saber que é digno de confiança, que em verdade é bueno. E não queremos seguir um pastor que é bueno solo de nome. As etiquetas autoproclamadas não valem nada. A etiqueta deve coincidir com a realidade que indica. Assim, a ação autentificada e paralela de um bom pastor é proclamada audazmente por el Senhor como aquele que dá sua vida por las ovejas. Esta é uma medida que expulsará a los malos pastores e que só estão em isso para seu próprio benefício em um listão muito alto que haja que alcançar. A compreensão que Jesus Cristo tem, ele sendo Deus, sabia disto, que muitos dos que estavam como pastores, dos que estavam como líderes na igreja do Senhor, eram pessoas que não eram dignas de confiança. Muitas dessas pessoas enganavam, muitos estavam vivendo falsamente ou eram falsos. E Jesus aqui está demonstrando que se há algo falso, tem que haver algo verdadeiro. Porque se há uma cópia falsa ou mala, o verdadeiro tem que estar por aí em algum. E Jesus é esse verdadeiro Deus, verdadeiro pastor. E ele mesmo diz, eu sou o bom pastor. Mas é interessante, irmão, estava eu pensando, não é fácil nós outros afirmarmos, como Jesus aí tinha essa afirmação, que somos buenos, que somos, porque nós outros somos, por natureza, malos, como a palavra de Deus nos diz, somos pecadores. Mas uma vez que compreendemos a vontade do Senhor e compreendemos que Deus habita em nós outros e agora somos suas ovejas, somos seus liderados, nós outros passamos a caminhar agora de maneira que agradamos a Deus com nossas atitudes, não como esse pastor aqui que diz que há um listão de pastores e de pessoas que estão com ações malas, que trabalham apenas, são audazes, apenas trabalham com interesses próprios para adquirir recursos próprios para o salário. Não estão preocupados com as ovejas. E é interessante que Jesus agora irá mais allá em descrever com mais detalhes o que podemos esperar de um pastor falso. Ele nos está ajudando a discernir de onde devemos depositar nossa confiança. Jesus aqui está despertando Israel, despertando o povo de Deus para compreender o verdadeiro significado. Porque havia também, como nos dias atuais, havia muitas pessoas decepcionadas com Deus e com toda a sociedade, porque já não acreditavam nos líderes. Haviam disputas, haviam persecuções contra pessoas de outras raças, outros povos, por causa de serem seguidores desses pastores falsos e desses líderes falsos. A própria comunidade hacia essa acepção de pessoas. Pero Jesus Cristo, sendo o bom pastor, demonstra e traz um ensinamento para que os demais pastores, para que os seguidores também, as ovejas, possam ter segurança e confiança. Ele que é assalariado e não pastor, ao que não lhe pertence as ovejas, vê venir a lobo e derra as ovejas e huye. E por que que Jesus Cristo então manifesta isso? Porque Jesus Cristo é nosso dono, ele que nos comanda, é nosso Deus, ele que se interessa por nós outros, ele enfrenta porque sabe e tem esse verdadeiro amor para manifestar e para nos ensinar, assim, a vivermos uma vida amorosa, uma vida repleta de confiança e de temor a Deus. Ao largo do testemunho bíblico, encontramos muitas imagens de pastores que não estavam à altura da inscrição de Buenos. Em Isaías 56, por exemplo, os governantes do povo de Deus são descritos como pastores que só se preocupam por si mesmos. Há alguma diferença do tempo de Jesus para hoje com relação a los pastores, a los líderes? Pouca diferença. Hoje nós outros necessitamos cada dia orar a Deus para que nossos corações estejam cheios de amor, de compreensão, porque também existem muitos falsos líderes que querem apenas resultados para si. Visam ganhar dinheiro fácil, enganando as pessoas, e é necessário combatermos esse tipo de comportamento e de pensamento dentro do meio cristiano. E aqui preferem emborrachar-se quando deveriam estar cuidando do rebanho. Isaías, a respeito disso, que os pastores preferiam emborrachar-se do que cuidar dos rebanhos. Em Jeremias 10 também se faz referência ao liderazgo de Judá como pastores nécios que permitiram a dispersão das ovelhas de Deus. E em Ezequiel 34 se dá uma severa denúncia aos pastores. Quando Cristo vem para combater esse falso pastorado, as pessoas não entendiam, não compreendiam. Nós outros vemos que aqui era severa as denúncias contra os pastores de Israel, acusando-los de atibarrar-se quando deveriam estar atento ou alimentando as ovelhas. Isso aqui é uma figura ou uma parábola que Jesus conta e que os textos ensinam como é necessário o cuidado das ovelhas. Era necessário e hoje também é necessário, quando estamos cuidando das ovelhas, de alimentá-las, pelo de alimento sólido, alimento bueno. As ovelhas que estavam heridas, que estavam enfermas, eram colocadas nos ombros do pastor, cuidada, passava aí o bálsamo, o azeite, tudo isso para recuperar esse animal. E assim Israel também, considerado como essas ovelhas, estava em pecado, distante de Deus, distante da realidade, e Deus envia o bom pastor Jesus Cristo, e ele se preocupa com a saúde e com a segurança das ovelhas. E lá em Isaías 61 diz que ele havia sido anunciado que Jesus Cristo teria sido ungido, né, para ser o pastor, para resgatar as pessoas, para os quebrantados de espírito, para sanar os enfermos, para trazer paz e segurança a Israel, que nós outros pertencemos como Israel espiritual de Deus nos dias atuais. Não se preocupa com a saúde, com a segurança das ovelhas. Em resumo, não amam as ovelhas, senão que amam a si próprio. Jesus não está dizendo nada novo aqui. Quizás Jesus sepa que necessitamos recordar que não todos os pastores são buenos. Não todos os que vêm proclamando proteger-nos e salvar-nos são dignos de confiança. Não todas as afirmações de amor são em realidade amor. Quizás Jesus conhece nossas tendências a envolver-nos em renos e logo ser enganados. Incluso em sua metáfora, ele está servindo como o bom pastor ao dar uma advertência como meio para proteger as ovelhas. Jesus usa duas vezes um contraste que distingue um pastor verdadeiro de um falso, ao comparar uma mão de obra assalariada com um pastor, ao que realmente pertence às ovelhas. Esta comparação nos recorda que os trabalhadores assalariados são solo trabalham em isto para ganhar-se a vida. É o hecho de que o bom pastor se preocupa mais por as ovelhas que por si mesmo. Ele é disposto a dar a sua vida por o bem de las ovelhas. Interessante que não é fácil, não é algo sencillo, pero Jesus Cristo foi na maior demonstração de amor. Se importava com as ovelhas perdidas de Israel. Se importava com os filhos de Deus que estavam perecendo em las manos do inimigo. Estavam confusos, em tinieblas, estavam afastados de Deus, vivendo os próprios prazeres do mundo, e Deus envia Jesus Cristo aqui para que pudesse dar a vida por nós outros. Também podemos ver aqui que encontrasse um pastor e um jornaleiro que vê sua relação com as ovelhas como um contrato que pode anular-se uma vez que cambia as condições. Isso aqui é interessante para nós outros pensarmos, porque quando cambia o contrato, cambia as condições, talvez o pastor falso desiste das ovelhas. Por outro lado, irmãos, o bom pastor que dará sua vida por as ovelhas é uma apresentação clara do pacto de Deus que se ha comprometido por o bem do povo, incluso a grande custo para si mesmo. Ademais, o contraste entre um assalariado e o bom pastor alude à distinção entre uma relação de obra versus uma relação de graça. Aqui estamos vendo que o pastor que está por obrigação, nada mais pensando no soldo ou no salário do final de mês, não vai cumprir com a obrigação, com o compromisso de cuidar bem das ovelhas. Pero ele que está trabalhando desinteressadamente porque ama o rebanho, ama suas ovelhas, este bom pastor, esse pastor vai dar o melhor de si para que as ovelhas possam ser cuidadas. Isso é algo que Jesus Cristo já conhecia. Sabia que a intenção do ser humano, nossa intenção é sempre esta. Primeiro salvamos nossas vidas e depois, se dá tempo, salvamos do outro, não? Nós outros, como cristianos, também hemos percebido muitas vezes que as pessoas seguem assim. Ao menos o jornaleiro viverá para cuidar de outros depois. Depois de todo, de que bem é o pastor morto? Que adianta um pastor morto e as ovelhas vivas? Por esse é o pensamento do mundo, não? Pelo contrário disso, Jesus vê que era interessante que morrera para dar vida às ovelhas. João, versículo 14 de João 10, diz assim: Eu sou o bom pastor, conosco minhas ovelhas, as minhas me conhecem, assim como o Padre me conhece e eu conosco o Padre e pongo minha vida por las ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são do redil e também a elas devo traê-las. A elas escutarão minha voz, haverá um solo rebanho e um solo pastor. João 10, versículos 14 ao 16. Ademais, a maneira de este conhecimento entre pastor e ovelhas é comparável à maneira que o Padre conhece o Filho e o Filho o Padre. Essa é uma afirmação surpreendente, especialmente quando tomamos em conta as palavras de Jesus mais adiante, em versículo 38, de este mesmo capítulo, quando disse: "O Padre está em mim, eu em o Padre", que nos conhece como uma das ovelhas, não é simplesmente um assalariado. Jesus, ele se alegra com nós outros, se alegra com nossa alegria, também sofre com nossos sofrimentos. Interessado em nós outros de tal maneira que demonstra tudo isso, dando sua vida por nós outros para que tenhamos vida em abundância. Depois de todo, um pastor que dá a sua vida, ele pode identificar-se com uma ovelha arrebatada por um lobo. Jesus está falando muito mais profundamente acerca do bem que traz às ovelhas ao entregar sua vida, que uma proteção literal contra a morte. É a morte do bom pastor lá que ha levado às ovelhas ao redil da vida e do amor do Padre, do amor do Filho e do Espírito Santo. E como Jesus indica, também está traindo outras ovelhas a esse redil. E aqui é onde cerramos o círculo com nossa discussão sobre saber que é o verdadeiro amor. Nós outros vimos que o propósito era Israel. E aqui diz que haveria outras ovelhas que não era de Israel, que necessitava ser também atraída. E esse exemplo que nós outros observamos aqui é que através da morte de Jesus Cristo, muitos dos que estavam perdidos, que não queriam contato, que não queriam nada com Deus, através da morte de Jesus, entenderam, compreenderam que verdadeiramente era Jesus, o Filho de Deus. E a partir de então, começaram a seguir a Jesus como o bom pastor. Entenderam a partir de aí o compromisso do verdadeiro pastor com as ovelhas. do verdadeiro significado de Jesus Cristo usando essa figura para demonstrar que ele era o verdadeiro pastor de Israel, que não era o falso, que não era o inimigo do povo, mas aquele que amava o povo, que amou de tal maneira que deu sua vida por o povo. Terminemos com os últimos versículos, 17 e 18, que diz: Por isso me ama o Padre, porque entrego-me vida para volver a receber. Nada me arrebata, senão que eu la entrego por minha própria vontade. Tenho autoridade para entregá-la e tenho também autoridade para volver a recebê-la. Este é o mandamento que recebi de meu Padre. Versículo 17, de dar a sua vida por las ovelhas. Então, se nós observamos aqui, por isso me ama o Padre, porque eu pongo minha vida para volvê-la a tomar. Dentro da compreensão bíblica e da teologia cristiana, esse íntima relação de amor com o Padre, isso manifestava o comportamento obediente de Jesus para com o Padre, não se preocupando com sua própria vida, porque sabia que Deus ia trazer de volta na ressurreição também. Esse é o mandamento que recebi de meu Padre. Observemos qual interrelacionado estão Jesus e seu Padre. Ambos operam por el mesmo amor. Jesus nos está mostrando el amor del Padre. Devemos ver que el Padre nos ama de la mesma maneira que ama a su próprio Hijo. E que el Hijo nos ama por la autoridade del amor del Padre. Recordam que quando Jesus encontrou com Tomás, que Tomás pergunta, mostra-nos del Padre. Jesus diz, se vê a mim, me vê o Padre. Toda a demonstração de amor, todas as ações, todas as atitudes de Jesus Cristo era as mesmas do Padre para com o Filho e do Filho para com o Padre. E devemos ver que o Padre nos ama da mesma maneira que ama seu próprio Filho e que o Filho nos ama por la autoridade do amor do Padre. E esse amor busca levar-nos a uma relação íntima de conhecimento do Padre, através do Filho, por ele Espírito. Isto é o que dá a Jesus a distinção de ser o bom pastor. Nosso maior bem é entrar em uma relação com o Padre, onde o conhecemos e onde somos conhecidos por ele. Mais tarde, Juan escreverá isto como uma descrição da vida eterna. E esta é a vida eterna, que te conosco a ti, é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu has enviado. João 17, versículo 3. Jesus também menciona em este versículo final que não só dá a sua vida, senão que também pode volver a tomá-la. E com esta declaração recordamos o que estamos celebrando durante esta temporada de Páscoa. Nosso bom pastor é um pastor ressuscitado. Ele todavia nos está pastoreando a ti e a mim. Incluso este texto para conhecê-lo mais a ele e a seu Padre. E continua amando-nos com o mesmo amor que o Padre tem por ele, para que nós outros também podamos descansar em la segurança de saber que ele é el amor. El bom pastor todavía nos protege contra los asalariados. En verdade, tenemos un buen pastor. Por su muerte y resurrección, nos ha introducido en el único redil de pertenencia al único y verdadero buen pastor. Cuando Juan escribe sobre la crucifixión de Jesús, lo retrata como el cordero pascual, el pastor muerto, sin embargo, vive y reina. Como mais tarde escrevera Juan em o livro do Apocalipse, como um cordeiro em pé, como se houvera sido imolado. Apocalipse 5, 6. Este pastor reinante é também nosso rei, ressuscitado, reinando em la bondade de quem é como filho do Padre, que sabe o que é o amor. E vive para levar-nos a uma relação de conhecimento consigo mesmo e com seu Padre, para participar em esse pacto de amor que nunca nos deixará nem nos abandonará. mientras continuamos en nuestra celebración del resucitado, podamos conocer cada vez más, aprendiendo a confiar en Él como nuestro buen pastor, que nos lleva a conocer al Padre de la misma manera que Él nos conoce. Amén. Que Dios nos bendiga y que tengamos todos una buena semana en la paz de Cristo. Padre Santo, gracias por la manifestación de tu voluntad, oh Dios, para con nuestras vidas, dando la propia vida por nosotros. Sabemos que no somos merecedores, no tenemos ningún mérito delante del Señor, pero el Señor nos ama y ha manifestado verdadero amor por nosotros. Estábamos perdidos, estábamos muertos, oh Señor, pero con el grande amor, tú nos has dado vida, nos has dado alegría, gozo y el conocimiento pleno y verdadero del Señor. Gracias, Padre, por la manifestación de ese maravilloso amor para con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos. Buena semana.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.